Tenham todos uma boa manhã. Amém? Houve uma pequena interrupção no nosso tempo lá. É um telefone lá. Aí, tem que esperar. Eu fiquei esperando. E o pessoal aqui já está cansado de louvar, né? Cansado. Paulinho aqui, rapaz, que novidade é essa? Amém. Que bom tê-lo, irmão, aqui novamente, nosso meio. Tudo bem?
Amém.
Todo mundo feliz, todo satisfeito com a carreira. A cara do Vitor não está assim muito boa, não sei se tem sono. Regulou a pressão? Não, regulou não. Continua indo lá. Mas está... Hã? Depois fala. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Isaías. As galinhas estão fazendo festa. Isaías 62. Marcela, tudo bom, Marcela? Isaías 62, versículo 1.
Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Refisabá, e a tua terra, Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se cesará. Porque, como o mancebo se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a noite de contínuo se não calarão. Ó vós, o que fazei menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estranhos beberão o teu moço em que trabalhaste. Mas o que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que colherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o teu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-lhe-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada a procurada, a cidade não desamparada.
Amém. Então nós temos aqui uma profecia, né, que garante para nós o sucesso, garante para nós a vitória, o sucesso, dá para nós aqui a esperança de que realmente a pessoa que abraçar a fé em Cristo, a pessoa que acertar o caminho, porque a verdade, o difícil é acertar o caminho. O difícil é você, no meio de tantos caminhos que existem, no meio de tantas direções, tantas coisas, tantas maneiras de pensar, né? Você acertar com uma forma só. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala um negócio, outro fala outro. A tendência é de muitos tomar outro rumo, cair pelo caminho, se desviar. A tendência, infelizmente, é essa. Um tropeça daqui, outro tropeça dali, outro faz uma bobagem daqui, outro faz uma bobagem dali, e vai ficando pelo caminho. Porque as promessas de Deus para nós, a garantia que Ele nos dá, é algo realmente fantástico. Às vezes você perde negócios, você perde, toma prejuízo, você problema de enfermidade, né? Tudo é consequência de desobediência nossa. É fruto de coisas erradas que nós fizemos. Coisas que nós plantamos e que não devíamos ter plantado. Então, a gente vai acabar tendo que colher. Vai ter que colher aquilo. Por quê? Porque fez aquilo que não devia fazer. Porque Deus está preparando, Deus está construindo um povo, uma cidade, realmente assim, impecável, gloriosa sob todo ponto de vista. Amém? Mas vocês vão ver aqui que ele fala o seguinte, ó, por amor de Sião, me não calarei. E por amor de Jerusalém, não me aquietarei. Até que saia a sua justiça. Amém? Então, a sua justiça. Qual é a justiça de Deus? É a veste branca. A justiça de Deus é uma igreja impecável. É uma igreja impecável. O que é impecável? Eu já expliquei aqui. O que é? que não peca, impecável. O in, né? É a negação. Então, uma igreja que não peca, ela é impecável. Enquanto não tiver essa igreja, enquanto não tiver esse povo, então Deus está falando. Amém? Está falando. E vem para falar e fala sempre, sempre corrigindo. Sempre corrigindo. Apertando. Apertando. E a igreja tem que acordar. Uma hora ela tem que acordar, uma hora ela tem que desconfiar. Amém? E se ela não acordar? E se ela não desconfiar? Se ela continuar insistindo em andar em seus próprios caminhos, o que vai acontecer? Vamos ver, pega o microfone. O que vai acontecer? Bom, já que ninguém vai pegar o microfone, eu continuo falando. Né? O que vai acontecer? Ele vai continuar falando. Ele não cansa, não. Se pensar que nós vamos matar ele no cansaço, que não vai, não. Pensa você que você vai fazer Deus desistir da igreja, desistir de um povo, realmente, não vai, não. Não é porque fulano é bonzinho, sicano é bonzinho, sicano, o outro, não sei o quê, tal. Essas coisas que existem entre nós, essas amizadezinhas, essas coisas, né? Por causa disso, para não ofender fulano, ofender ciclano, não interessa, gente, se nós somos irmãos, como é o caso eu e o Paulinho, se eu sou marido, se eu sou mulher, não interessa se é meu filho, se não é meu filho, se não tiver de acordo, vai ter que ficar de acordo. Amém? Nós temos que enquadrarmos nesse livro aqui, ó. Eu não me calarei. Ele fala aqui, ó. Por amor de Sião. Eu tenho um compromisso. Ele fala aqui o seguinte: Deus falando. Eu tenho um compromisso com um povo. Eu jurei e não me calarei. Olha, eu vou ter um povo para mim. Eu vou ter um povo. Agora, lá no Apocalipse capítulo 21, você vê que esse povo, alguém já viu esse povo. Alguém já viu. Já sabe que não é brincadeira, não. Alguém já viu esse povo. Versículo 9. Apocalipse 21.
E veio.
Versículo 9, não. Apocalipse 21, versículo 1.
E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido.
Isso, volta a ler, por favor.
E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido.
Versículo 3.
E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus.
Aí. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. João falou: olha, nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. Então, a igreja, a pessoa que se converte a esse evangelho, tem que ficar esperando isso acontecer. A igreja que... Agora, o que acontece? É que ela se cansa, ela não acredita, ela se envolve, como eu falei, ela toma outro rumo, toma outros caminhos e não vai chegar lá. Se ela tomar outro caminho, ela não vai chegar lá. Bom, mas se ela permanecer, vamos supor que você, não, eu concordo com isso, tal, etc, etc. Quando é que você tem que vestir essa veste? Agora. Você tem que vestir essa veste agora. E as promessas de Deus já começam a cumprir na sua vida agora. Agora. Já começa a cumprir na sua vida agora. No capítulo 61, Jesus falou assim: olha, o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para... Pá, pá, pá. Começou com ele em vida. A nova Jerusalém, essa Jerusalém, né, eu vou ser o seu Deus, para ele ser o nosso Deus, ele tinha que fazer aquilo. Agora, para nós sermos o seu povo, nós temos que fazer alguma coisa. Ele falou: o Espírito de Deus está sobre mim. Para que ele fosse o nosso, presta atenção nisso, gente. Para que ele fosse o nosso Deus, para que ele se casasse conosco, para que se cumprisse as Escrituras, ele tinha que acreditar que o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele tinha que fazer as coisas que ele tinha que fazer, aonde? Aqui, na carne, em vida. Ele tinha que fazer. Amém? Agora, e nós? É isso que é, Paulinho. E nós? Ele é o esposo e nós a esposa. Ele vai se casar conosco. E nós vamos nos casarmos com ele. Ele fez o que ele tinha que fazer. E nós vamos fazer o que nós temos que fazer. É claro, é lógico até, que muitos não vão conseguir. Muitos não vão conseguir, vão desistir de ser essa noiva. Ele não desistiu de ser o noivo. Ele nunca desistiu de ser Deus. Amém? E nós estamos correndo o risco de desistirmos de ser o povo de Deus. É isso que acontece. Pronto, acabou. Vamos curvar nossas cabeças. Acabou. Só isso e mais nada. Agora, gente, o mundo vai tornando essa situação para você cada vez mais difícil. O mundo vai tornando isso para você cada vez mais difícil. Cada dia que passa, isso vai ficando mais difícil para você. Por quê? Os obstáculos vão aumentando, a noite vai escurecendo. Lá, ali fala, não sei se eu vou achar ali, mas fala ali, se eu vou encontrar, lá fala assim, ó, e as trevas cobrirão toda a terra. Mas isso não quer dizer que vai impedir você de fazer o que você tem que fazer, não. As trevas cobrirão toda a terra. Né? Foi, achou aí? É Isaías 60? Aí, ó. Isso. Só deixa ela ler no microfone ali, porque... Isaías 60. Isaías 60, ali a menina ali, lê, ó. Isaías 60, 1.
Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti.
Isso.
Porque eis que as trevas cobriram a terra.
E ah, na sua fala cobriram, né? Na sua também está cobriram? E a sua fala cobre? Isaías 60? Hã? Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo como uma tração. Tem uma tradução que fala cobrirão. A sua, Paulo? É. Por isso que eu falo. O homem vem e mete a mão na coisa. Né? Cada um que vem fazer uma Bíblia, enfia o bico e muda a coisa. Porque as trevas cobrirão. Foi um alerta de Deus para a igreja. Olha, igreja, presta atenção. Tal vai ser assim, a glória de Deus vem sobre você, mas as trevas cobrirão toda a terra. Jesus falou, vamos trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite. A noite é mais difícil você fazer qualquer coisa. Vamos fazer então enquanto é dia, porque... À noite é muito difícil a gente fazer. As trevas, elas são impedimentos. Então, o que é isso? É o marido que não se dá com a marida. É a marida que não se dá com o marido. Entendeu? É isso... Não é trevas isso? São os problemas. É a enfermidade, que às vezes a pessoa não aceita. É a pobreza, que é a injustiça do mundo. Porque o mundo, ele é assim, ele é injusto. Essa dimensão, nós vivemos essa dimensão. É uma dimensão, é um tempo que Deus fez o povo passar, ou quis que o povo passasse por ele. Ou nós, né, a gente não sabe como é que nós vamos julgar isso. A verdade... É, o que a gente precisa é, como Jesus falou, conheça a verdade, só a verdade. Não precisa você inventar, não precisa você adivinhar o que vem, o que não vem, o que Deus tem no coração. Mas não, vamos ficar pelo menos com a verdade. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Se você ficar só com a verdade, já está bom demais. Tá? Quando você vê certas coisas acontecendo, você já sabe, você que conhece a verdade, você vê certas coisas acontecendo. Jesus falou, gente, olha, quando está trovejando, escurecendo ali e tal, ali, é sinal de quê? Sinal de chuva. Amém? É sinal que vem chuva. Se nós virmos certas coisas acontecer na nossa vida, na vida da nossa casa, e certas coisas acontecerem, olha, esse não é um bom sinal. Olha, isso aí não é um bom sinal. Isso vai dar, como diz os antigos, isso vai dar pano. Isso vai dar pano para manga. Sabe por quê, hein? Por que negócio pano para manga? Eu não, né, um ditado interessante, eu nem sei, não meditei sobre ele ainda, sobre esse ditado. Mas quando você vê, ó, isso aqui, nesse mato, vamos ver o pessoal que está conversando aí, vê. Nesse mato, tem coelho. Ninguém faz nada assim, sabe? Ninguém faz nada de graça, ninguém faz nada, sabe? Porque por detrás de tudo isso, por detrás dessa natureza, tem um espírito, tem um demônio, tem um que governa, que dirige e tal, etc. E é por isso que Deus fala aqui, ó, eu não me calarei. Ele pode calar? Ele pode parar de falar em relação a nós? Por amor de Sião, não me calarei. E por amor de Jerusalém, não me aquietarei. Então, toda reunião que você vier, você já pode pegar e já vem com o guarda-chuva. Amém? Por quê? Porque você vai ouvir alguma coisa. E o que Deus vai falar é em que sentido? Em que sentido? É. Então, em que sentido Deus vai falar? No sentido de... Desculpa. Corrigir. Passar sabão. Certo? Jogar água em cima. Às vezes a pessoa já vem prevenida. Põe aquelas roupas de... Né? Aquelas roupas de motoqueiro. Ela já vem prevenida, fala, não, eu já vou prevenido porque o sabão não vai pegar em mim, a água não vai me atingir, ele já vem com a defesa. Olha, azar é dele. Por quê? Porque Deus falou por amor. Deus falou por amor, para te corrigir, para incluir você naquela igreja, naquele povo que ele quer fazer. E outro detalhe importante antes que eu esqueça. Quando você começa a fazer parte da igreja aqui, Paulinho, aqui, você tem direito de receber todas aquelas promessas que ele tem para a igreja. Por exemplo, eu vou enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Isso é só lá? Não. Começa aqui. Se você estiver fazendo a coisa tudo certinho, se você realmente der ouvido a Deus, o que vai acontecer? Vai enxugar os seus olhos a lágrima. Aqui. Vai começar aqui. Amém? Então, aquilo que nós vimos no Apocalipse, e veio, onde é que está? Está aqui. Versículo 4, Apocalipse 21. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, nem etc, etc. Essas coisas, se você alcançar, por exemplo, Jesus Cristo. Jesus disse assim: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Jesus ficou só 3 dias, como se tivesse viajado. É como se ele tivesse viajado. Então não importa se ele morreu de câncer, se ele morreu de dor de dente, não importa se... Do que foi que ele morreu? O certo é que 3 dias depois ele estava aí. Para nunca mais morrer. Então, se nós fizermos as coisas direitinho, é isso. É isso. Amém? Então, as promessas de Deus são para a igreja, para que a igreja glorifique a Deus ainda aqui na terra. Para que nós ainda glorifiquemos a Deus aqui na terra. Amém, gente? Então, isso é que é o Evangelho. Aí vem o Evangelho que fala para você. Veste a armadura de Deus. Vigia. Cuidado com isso, né? Olha, faz assim, faz assado. É, põe a couraça da justiça. Sofre o dano. Anda a segunda milha. Tudo isso com que finalidade? Exatamente preparando você para você se casar com Ele. Preparando você para fazer parte dessa Jerusalém que vai se casar com Ele, dessa igreja, desse povo que vai se casar com Ele. Mas aí a igreja, não sei, cansa, sabe, toma outro rumo, sabe, envolve com uma coisa, envolve com outra, e etc. E acaba se perdendo. Acaba tomando outro rumo, e aí vem. Aí o que, que vai vir? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aí dá um pouquinho, você está chorando e não tem ninguém para enxugar a sua lágrima. Você entrou no rabo de foguete e não tem ninguém para tirar você do rabo do foguete, né? Aí você vai querer de Deus, às vezes, a ajuda, a coisa. Mas você não acreditou, mano. Você não creu. Você não esperou em Deus. Esse é a grande recompensa. É o prêmio. É o prêmio. Porque senão a gente... Senão todo mundo era filho de Deus, senão todo mundo entrava no barco, se fosse assim, né, de qualquer jeito. Mas não é assim de qualquer jeito. É o prêmio. Eu vou dar a recompensa, eu vou dar o prêmio. O prêmio para quem? Todo mundo, para todo mundo. Quem esculhambou e não esculhambou, não é assim não. Não é não. Está lá profetizado o sucesso, como eu comecei a falar, a reunião foi assim. Está profetizado que a igreja tem direito de vencer. A igreja tem o direito de vencer, de obter o sucesso, de tal forma que ela seja feliz, ela seja aqui na terra ainda. Bem? Mas faça diferença entre o bem e o mal. Faça diferença entre a luz e as trevas. Faz jus aquilo que Deus tem prometido para você. Você tem que estar lá, fala a noiva ataviada como noiva. Quer ver? Vamos ver se eu acho aqui alguma coisa para vocês. Capítulo 61. Capítulo 61. Lê para mim o capítulo 61.
O Espírito...
Quer ver? Você que está aí... Às vezes, morto. Já está morto. De tanto tribulação. Né? Morto de ódio. Amém? Presta atenção. Isaías 61. Você, meu irmão, que às vezes já se cansou. Sabe? Ah, não tem jeito, vou voltar para o hospital. Né? Você que muitas vezes está nessa situação. Já entregou os pontos. Quem já entregou os pontos? Todo mundo. Quando ninguém levanta a mão, eu já sei que é todo mundo. Já entregou os pontos. O santo não quer ser mais santo. Não, eu enjoei de ser santo. Amém? Eu enjoei de ser santo. Eu enjoei de ser bom. Já, você pensa que eu já não ouvi isso, irmão, chegar para mim e falar, irmão, eu enjoei de ser bom. Sabe, eu não aguento mais. Amém? Quem já enjoou de ser bom aqui? Todo mundo. Concorda ou não, senhor? Não pode enjoar, não. Não pode desanimar, não. Ah, mas eu não dou conta, irmão. Minha mulher é enjoada demais. Meu filho, mas Deus te deu uma mulher enjoada exatamente porque você precisava de uma mulher enjoada. Não, mas o meu marido, esse dia mesmo uma falou para mim, é ele. Eu falei, tá bom, eu não digo que não é ele. Pode até ser ele mesmo, mas justifica a sua atitude? Justifica o seu procedimento? Então, ninguém quer ficar pobre, ninguém quer ser pobre, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ter marido ruim, nem mulher ruim. Hein? Não sei como é que vai fazer para não ter mulher ruim, nem marido ruim. Porque todo marido tem os seus defeitos. A Elane pensou que o Paulo Júnior não tinha defeito. Pelo jeito que os dois queriam casar, vocês viram quando eles queriam casar, parece que o tempo, casa, senão eles derruba o mundo. Porque os dois queriam, porque queriam e tal. Não foi assim, filho? Fortaleza revirou de cabeça para baixo. E ele tem que casar. E o céu, os aviões. Os aviões. Quase bateu um no outro lá. Não foi assim, Paulo Júnior? Quanto tempo que você não volta lá em Fortaleza mais? Agora acabou. Fortaleza não vai ver Paulo Júnior tão cedo. Não é não? E ela, agora vocês vão ver, de vez em quando ela senta no cantinho ali, abaixa a cabeça. Chora, às vezes alguém. Hã? Saudade de Fortaleza. Não é? Você pensa. Amém? Pensa no marido bom. Pensa no caboclo bom e casa com ele. Amém? Você vê, tu verás o rabo de foguete que tu entrarás. Né, filho? Quantos? Como é que está lá na sua casa, Eva? É, do jeito que você... É, aí ó, pega o microfone, Ebs, para poder. Tem muita gente lá que não está escutando. Não é desse jeito, Ebs?
É, a gente esquece que todo mundo tem defeito, né?
É.
E se você realmente souber o que você quer, quando vai chegando os defeitos, mostrando os defeitos, vontade de devolver, ó, tá aí, fica. Mas a gente lembra que não é assim, né? A gente sabe que A gente vai amadurecendo, vai entendendo que isso aí é normal, que ela também vai ter que suportar os seus, mas que às vezes dá vontade, nossa, ia ser muito mais fácil para mim, né?
Lá está tudo em tudo, correndo as mil maravilhas.
Mil maravilhas já? Que rolo é isso?
Não está. Não está. A gente sabe que não está. Né? Mas é isso, exatamente é isso. Amém?
Cuta.
Cuta, você que está roxo. Né, Cuta? De tanto problema, tanta coisa. É, né? É, né? Não quer ficar sozinho? E nem casar.
E ela já está com quantos anos?
70 e...
Deus me livre.
Ficar sozinha. Fala para ela mais, porque você nunca experimentou casar.
É.
Você fala pra ela, fala, Deus me livre de ter ficado só. Ela não se casou, ficou... Está reclamando de barriga cheia. Ela nunca se casou, como é que ela vai falar Deus me livre de ser solteira? Ela nunca experimentou o casamento.
Não tem com quem brigar, é horrível.
Né? Então, o que a gente está, na verdade, aqui mostrando é que não tem, Paulo Júnior, não tem lugar na terra onde você fala, não, ali eu vou viver bem. Não tem, não. Se você estiver programando uma coisa, não, eu vou pintar de rosa, tal, etc. Né? É igual quarto de bebê. Quarto de bebê. Você arruma um quarto de bebê que parece que o bebê nunca vai ter nem dor de barriga. Né? Você arruma o quarto do bebê. Aí então passa uns dias, a tribulação está tão grande que... Os bonequinhos estão caindo, tal. Você não sabe mais onde é que foi parar, né? As coisas, tal. Só sobra a maninha, ou sei lá o quê, né? Toda encebada, suja, sai, e a menininha com ela ali. Mas não tem. Logo, logo, aquele quarto de bebê, e você, quando arrumou, aquela coisa tudo... cheirosa, aquele negócio todo. Quando aí vem os problemas, o marido, né, entra no quarto do bebê e... não é assim? E a mulher chora. Ali no quarto do bebê. Amém? Paulinho, então vamos ver. Aonde é que nós estávamos? Nós estávamos falando de quê? Nós estávamos falando sobre a verdade? Então, não adianta a gente se iludir. Não adianta nós querermos uma coisa que Deus disse que não vai ser assim. Deus disse que não vai ser assim. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Né? O Lúcio está ali olhando para mim com a cara fechada. O Lúcio. Dia 25 agora. Dia 25? 25? Hã? 25? Está tão... que eu não estou aguentando nem falar. Eu. 23. 23. Né? Amém. Mas o que eu quero, então, dizer para você é o seguinte. Mas sobre ti... Sobre ti, ti, que vestiu a veste branca, que concordou com isso, que não tem mulher ruim, nem marido ruim, para quem está vestido de branco. Sabe, não tem nada para quem está vestido de branco, não. Não tem. Não tem patrão, não tem funcionário, não tem nada para quem está vestido de branco. Amém? Como é que está escrito? A lágrima pode durar a noite? Noite toda. Mas de manhã? Deus já enxugou a lágrima. Então, ele vai cumprir aquilo que está escrito. Sobre ti, sobre você, sobre a igreja, é aquele pedaço de Jerusalém que está na terra. É aquele pedaço de Jerusalém que está na terra. Então, você já fez as lambanças todas? Agora, calma, vamos limpar. Agora vamos arrumar, vamos lavar. Você já fez. Agora vamos arrumar, lavar. Entendeu? Deixa Deus. Aí você chega na reunião e deixa Deus jogar sabão. Amém? Porque você precisa, por amor de Sião, não me calarei, por amor de Sião, não vou deixar de falar, por amor de Sião. Então, deixa Deus fazer a obra dele, que é exatamente alertar aqueles que estão querendo fazer a lambança e consolar os que estão vivendo a lambança e, certo? Ajudar aqueles que estão limpando, estão na fase. Qual a fase que você está vivendo? Eu estou na fase. Não é assim? Eu estou, assim, naquele tempo de colher tudo que eu fiz que não prestava. Nessa fase. Eu estou vivendo aquela fase. Agora, feliz daquele que acorda, sabe, cedo e, né, escuta Deus desde o comecinho. Esse é feliz. Feliz daquele que dá ouvido a Deus desde o começo, e que, porque você pode evitar, Eberson. Você pode evitar. Vamos imaginar que eu errei até aqui. E aqui eu me converti. Aqui eu acordei. Porque muitos demoram. Como nós falamos? O que nós falamos ontem? O que nós falamos? O caminho é esse. Aí, tem um. Por que você não acordou? Você viu que estava na direção errada? Por que você não voltou daqui? Aí, está vendo que está errado, está vendo que não está bom, está vendo que não está certo. Mas foi não, aí foi descendo, porque aqui é descida, né? Porque se fosse só para cima era mais difícil. Aí, e vai descendo. Só fazendo? Agora você pensou, voltar, volta patinando. E se você não tiver tração nas quatro rodas, difícil você voltar, Ramiro. Concorda, Ramiro? Então, tudo depende de nós. Tudo depende de nós. Ó, é porque a gente fala da forma que fala aqui, não é para provar para vocês que não é carne, para provar para vocês que a gente não está batendo, que a gente não está com raiva de ninguém. Nós estamos falando a verdade. Nós estamos lendo ali, e aí a minha maneira de falar é assim, descontraidamente, citando uma parábola daqui, outra parábola dali, para você não sair com raiva de mim. Entendeu? Para você depois não sair com raiva de mim. É a verdade. Quem estiver plantando hoje, vai colher amanhã. E eu fico com pena, eu fico com dó, eu fico com dó. Meu Deus do céu, você está perdendo tempo, você está perdendo, você está se desgastando à toa, tá? Você está fazendo uma coisa que vai te prejudicar, não faz isso não. Às vezes eu converso com a Juliana ali, né? A gente, às vezes nós estamos juntos ali, e há às vezes necessidade de comentar assim, alguma coisa nesse sentido. E aí não tem como a gente não ser ali como um pai. Ela, a Juliana, quando começou a trabalhar aqui dentro, ela tinha quantos anos, Juliana? Hã? Foi uma vez que a Joaninha falou, tem um menininho aí, tá uma situação difícil. E foi até a Joana, a Sônia, que apresentou, né? Aí, são duas. Daí vieram as duas para cá, a Jorge e a Juliana. E a Juliana. A Ju. Hã? É Josi? Mas não é Jorge mesmo. Né? Então, a gente tem, acaba essa relação assim, de, né, a gente com 60 e tantos anos, não, tem que fazer uma coisa, pergunta para a gente, tem que fazer outra, pergunta para a gente, né, o que o senhor acha, o que o senhor não acha, tal, etc. Mas, a gente vê, mas não, peraí, não faz isso. Olha, cuidado com isso. Por quê? Porque a gente está sabendo. A gente está sabendo que não, isso não vai dar. Não vai dar certo. Isso não vai, isso não está cheirando bem. Tem coisas que você pega assim, não, isso não está cheirando bem. Quando você vê uma pessoa conversar com a outra, tratando mal, quando você vê uma pessoa conversar com a outra de forma agressiva, tal, etc., você já percebe que, ó, esse troço não está cheirando bem. Isso vai dar pano para a manga. Isso não vai dar certo. Para que insiste em fazer uma coisa que você sabe que não está certo? Então nós temos que buscar Deus e perguntar para Deus. É isso que o Evangelho às vezes reclama, porque vocês viram aqui, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Isaías 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1. Leia para você ver. Só o versículo 1.
O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos.
Agora, peraí, tá vendo? Você leu, mas não prestou atenção. Você é diferente de mim. Eu leio e presta atenção. Eu leio e medito. Eu quero saber o que significa isso. Você lê e às vezes nem tira a mão da boca. Vamos ler de novo. Vamos ler. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Estava sobre ele. Ele acreditou. Ele acreditou que o Espírito de Deus estava sobre ele. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos... E ele saiu pregando ou não saiu? Aos mansos ou aos rebeldes? Aí, ó, não tem jeito, eu estou falando, tem muita gente que não está prestando atenção, aí eu fico triste. Vamos ler de novo? Vamos começar de novo para recuperar o... O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar. Então Jesus creu nisso. Da mesma forma que nós temos que acreditar que Ele está em nós. Da mesma forma que nós precisamos de crer que Ele está edificando a igreja, que Ele está pregando, falando. Ele viu por acaso? Não viu. Ele teve que crer como nós cremos, gente. Depois, mais para frente, ele viu. Mas ele creu. O Espírito de Deus está sobre mim. Me ungindo. O que é ungir, hein? Eu expliquei esses dias. Você acha que ele ficou lá? E aí, do jeito que os pentecostais pensam. Ele ficou lá e alguém derramando óleo nele, ungindo nele, derramando azeite nele. Não. O que é unção? O que é unção? Nós explicamos aqui esse dia. É, Deus está sobre mim, me dando capacidade, me dando autoridade, me dando sabedoria. Deus está sobre mim, me autorizando a fazer isso, e eu vou fazer. E eu vou fazer. Em nome de Deus, eu vou fazer. Isso aqui é unção. Isso aqui é ungir. Então a pessoa sai ungida. Ungida. Não precisa de passar o óleo. O óleo simboliza. O óleo, se você quiser, tá bom. Passa um pouquinho de óleo para poder ajudar você a crer. Mas a unção, ela é espiritual, ela vem de Deus para você, autorizando você a fazer a coisa. Você é uma pessoa ungida por Deus, ou seja, você tem autoridade, que mais? Te deu capacidade, te deu sabedoria, te deu o que mais, velho? Hã? Entendimento, né? Poder. Então você é uma pessoa ungida. Aí você não, se você não crê, você não vai fazer. Mas ele creu que o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele creu e saiu fazendo aquilo que era fazer. Agora preste atenção. Por isso que a gente tem que analisar. Olha, pregar boas novas aos... Estou aqui igual a Malafaia. Né? Pregando a... Saiu pregando. Não tem jeito, gente, da gente falar com a pessoa rebelde, não. Não tem jeito de você falar... Você pregar, ensinar o evangelho por rebelde, não tem jeito, não. Não tem. Não. E olha que ninguém tem mais experiência com rebelde do que eu aqui, entre nós. Só se prega o evangelho. Presta atenção, Suzane. Só se prega o evangelho para quem, Suzane?
Os mansos.
Os O rebelde, ele não escuta. Não escuta. O rebelde não escuta. Então, para não dar, jogar, Jesus falou, olha, não joga pérola aos porcos. Não dê o que é santo aos cães. Amém? Daqui um dia vocês vão ter que me ajudar mais ainda, que eu vou ficando, né? Lerto, lerto. O que é lerto? Devagar, devagar. Em cada dia eu vou ficar mais devagar. Não aproveita não, para vocês verem. Então, tem jeito de você pregar pro rebelde? Tem, Rudá? Tem, Rudá? Não tem. Não tem. Você quer falar e não escuta. Você quer explicar para ele e ele está rebatendo, sabe? E ele está resistindo, e ele está te ofendendo, e ele está, sabe? Não tem. O rebelde não escuta, não adianta. O evangelho não foi preparado para pregar para os... Aí, às vezes, a mãe, né? Que mãe é sempre mãe. Hoje, aliás, é dia delas, né? A mãe é sempre mãe. Então ela quer, traz o filho rebelde. Aí vem com o filho rebelde e entrega para você. Fala, prega para ele, irmão. É. O mundo, né? Não foi só ela, coitado. Né? Não foi só ela que estragou, foi o mundo. Agora o filho rebelde. Tem como você pregar o evangelho para ver? Aqui está falando, Amilson, que não tem jeito, não tem jeito. Então o que, que você tem que fazer? Tem que fazer alguma coisa. Orar, pedir a Deus sabedoria. Senhor, o meu filho, a minha filha, o meu irmão, o meu companheiro, tal, etc., seja quem for. Senhor, não tem jeito de chegar nele, ele é? Rebelde. É aquele cavalo, é aquele animal que você não tem jeito de chegar nele. Aí Deus vai te dar. Peraí, você já experimentou uma espiga de milho? Já, senhor, já. Ele comeu minha mão. Eu vou levar o espiga de milho. Ele mordeu minha mão. Não é verdade? Amém, filho? Você entendeu? Você fala, às vezes eu tenho uma esposa rebelde. Aí Deus vai dizer para você, se você for chegar e meter o pé no vazio dela, e não sei o quê, e etc, tal, ela vai ficar mais rebelde ainda. Aí que você não chega mesmo. Aí que você não chega mesmo. Então tem que se humilhar. Tem que se humilhar para o cavalo. Tem que se humilhar. Entendeu? Não, vem cá, eu estou só querendo te dar essa espiga de milho. Não, eu só como se for debuiado. Então você debuia. É debuia mesmo que chama? Você tira de um por um, tá? Põe no prato. Não, só no prato. Aí você põe no prato. Dá um pouquinho. Ele está comendo milho no prato. E você desbulha. Debulha. Você. É debulha mesmo. Na roça é debulha. Né? Você vai lá, Paulinho. Com calma, com jeito. Você não pega o rebelde, sabe? O com ofensa. E não sei o quê, seu vagabundo, não sei o quê, você precisa tomar vergonha. Ah, você não prega o evangelho para essa pessoa. O evangelho não entra, a palavra de Deus não chega no rebelde. Por quê? Porque está escrito aqui, ó, Paulinho, por isso é que está escrito, não chega, é porque Deus já disse que não chegaria. Mas chega no manso. Então, primeiro, o que você vai fazer?
Amansar ele.
Amansar. Não. É. É. Não, é. É. Tava igual aquela história do outro dia eu estava perguntando à irmã se ela conhece uma música. Uma música lá do Nordeste, que eu não sei quem foi, um daqueles escritores do Nordeste, por sinal, muito inteligente, que falou, né? Senhor, eu pedi para chover, mas chover de mansinho, né? Né? Eu pedi para chover, mas chover de mansinho. Quem não conhece essa música? Quem que... É. Então, o que que aconteceu? Muita gente certamente pediu para chover no Nordeste. Todo mundo pedindo, fazendo, né? Pedindo para chover no Nordeste. Aí foi muita reza. Né? Muita reza. Agora tem que reverter o negócio. Senhor, para de chover. Amém? Porque o Nordeste está ficando debaixo d'água. O Nordeste está ficando ali, está. Né? Não era para chover tanto. E a mesma coisa, às vezes, você vai, cuidado com isso. Cuidado. A gente está falando aqui, mas é sério. Às vezes a pessoa pede a Deus com raiva do filho, com raiva, com ódio, sem misericórdia. Sem misericórdia. Quer amansar o filho sem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Lembra que o seu filho, ou sua filha, ou sua mãe, ou sua mulher, está vivendo aquela situação por causa de alguma coisa errada que aconteceu. Então tenha misericórdia. Senhor, né, me dá paciência. Né, me ensina amar mesmo assim. Porque não foi assim que o Senhor fez comigo. Não foi assim que o Senhor fez comigo. Eu era rebelde, eu era isso, eu era aquilo, e o Senhor teve misericórdia de mim. Por que que eu não posso ter? Por que que eu não posso ter paciência com meu filho? Por que que eu não posso fazer dessa forma com meu filho? Com o seu filho também se aplica a segunda milha. Com o seu filho se aplica o virar o rosto. Ou você pensa que não, que na sua casa não funciona isso? Com o seu marido, também se aplica a humildade, a paciência, a bondade, a temperança, se aplica. Amém? Porque nós corremos o risco de tornar a pessoa com quem nós estamos relacionando, tornar a pessoa mais rebelde do que ela já é. Mais revoltada. E aí, e o Evangelho? Como é que vai fazer, mano? Porque o Evangelho só é pregado a quem? Aos mansos. Amém? Então, gente, para a gente encerrar, olha, tem uma glória sobre nós, tem uma promessa abençoada sobre nós, tem um dia de vitória, sabe, tem uma coisa assim de bênção sobre a Sião, sobre a igreja, etc. O que que falta? Falta a gente prestar mais atenção no que Deus está falando, falta a gente, né, aceitar, como a Suzana está dizendo aqui, aceitar a verdade, colocar em prática aquilo que Deus está falando. Por amor de Sião, não me calarei. Ele gosta de você. Ele morreu por sua causa. Ele ama você. E ele quer exatamente te corrigir, te consertar, preparar você, vestir você com a veste da noiva. Lá em outro lugar fala, depois eu vou, outra hora eu vou falar com vocês, ele fala, ele se casaria conosco. Ele escolheu. Então, feliz da igreja. Porque a igreja é povo. Igreja somos nós aqui, ó. Está diminuindo, vocês estão vendo que está diminuindo. Daqui um dia não é mais povo. Mas feliz da igreja que entender essas coisas, que der ouvido a Deus, que aceitar as correções, que prestar atenção, porque são palavras preciosas. Essa palavra de hoje, se você for analisar, né, com todo descontraimento, que, né, você for analisar, você vai ver que isso é a pura verdade. É a pura verdade. Não se prega o evangelho para o rebelde. E sim para os mansos. Você queria falar, velho? Isso. Então é. Eu já tinha. Então já foi até lido, né? No capítulo 62 que nós lemos, fala lá: com a tua terra o Senhor se casará. E a terra, Jerusalém, Sião, etc., somos nós. Amém? Então tem que fazer um certo sacrifício. O preço que nós pagamos é esse. Qual? O de ter paciência, de se humilhar, de, sabe, amar, fazer o bem, não julgar, não condenar, perdoar. Então, porque isso a gente faz com qual finalidade? Vamos ver se vocês já entenderam. Com qual finalidade que eu faço isso? O que, que eu estou fazendo? Amansando. Suzane está prestando atenção. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou amansando. Dá um pouquinho. A gente já pode até almoçar junto. Já pode até comer junto. Né? Pode viajar junto. Pode andar junto. Amém? O marido já pode abraçar a esposa. Já pode abraçar a esposa. O marido abraçando a esposa. É sinal que às vezes quando o filho, ó, minha mãe abraçando meu pai, meu pai abraçando minha mãe, alguma coisa, né? Alguma coisa aconteceu de bom ali, ó. Amém? Né? Por isso que a carne está sempre, o bebê está sempre abraçando a carne. Tá? Certamente porque. Ela o quê? É, né? E o bebê chega até a ficar. O bebê, cadê o bebê? Está trabalhando, né? O bebê chega a ficar assim, até meio besta, ele é tão manso que ele é. Amém. Amém. Podemos encerrar? Deu para entender? Deu. Muita coisa nós entendemos, né? Quem pega o microfone aí vai dizer para mim que entendeu pelo menos uma coisa. Vamos ver. Virgínia, que? Vamos ver que. É, começa com o homem. É. Pode passar. Quer para começar com você? Que pelo menos uma coisa, ó, Vitor, você entendeu? Muita coisa? Mais ou menos. Vê.
Eu estava comentando aqui com a Virgínia, tanto que é importante a gente vir aqui para poder receber uma palavra dessa, né? que realmente amansa a gente, né? Então, entender qual é o nosso propósito, qual, por que a gente não pode ficar envolvido com as coisas do mundo. Igual você falou ali, a gente perde tanto tempo, desgasta, acaba com a saúde, fazendo só a lambança. É. E depois é muito difícil você voltar. Eu sou um exemplo vivo do monte de lambança que eu fiz, mas eu entendi que eu entendi, isso aí está claro no meu coração, que não tem outro caminho senão o caminho que Deus colocou para nós.
Então você tem que...
Esse daí leva à morte mesmo. Esse aí traz tribulação, traz angústia, traz sofrimento. Então, e eu também estou entendendo também o tanto que é difícil voltar. É muito difícil. Mas se você quer, Deus dá a maneira de você voltar. Mas o quanto eu poderia ter feito para Deus se eu tivesse envolvido com as coisas de Deus em vez de ter envolvido com as coisas do mundo, né? Então, eu vejo que eu não tenho como contestar esse evangelho. Ele é verdadeiro, provado pela minha vida. Achei bom a tribulação, que eu pude realmente entender o caminho de Deus e conhecer Ele, sabe? Então, ele me trouxe essa certeza, as dificuldades que eu passei. Então, não tem como discordar disso aí, irmão. É verdade mesmo.
Amém.
Né? É verdade mesmo. E olha, quem puder voltar, desviou, volta logo. Porque quanto mais você anda no caminho errado, depois mais difícil é para você retornar. Deus é com você para você retornar, mas tem o preço, é caro.
Amém.
É?
Ele você sujou muito. Se você sujou muito, é como Jesus falou, a quem muito se ama, muito perdoa. Então ele é muito perdão, muito perdão. Porque ele amou você demais. Para tirar você daqui, é porque ele amou você demais. Para tirar você lá de baixo. É a custa de muito perdão para poder voltar. Mas é porque ele amou você muito, muito, muito. Amém?
Irmão, isso é tão verdade que no dia que eu estava muito ruim, quando um irmão teve uma visão comigo, eu estava atolado na lama até o pescoço.
Estava o quê?
Atolado na lama até o pescoço. Aí, e realmente só viu como que eu estava sentindo. E veio quatro anjos, dois anjos com quatro asas cada um, para me tirar de lá. Então não era qualquer anjo para poder tirar daquela situação.
Foi anjo especial.
É. E dois anjos com uns cântaros me jogando água, me lavando. Então, você vê, Deus ama para você tirar você. O senhor falou aí.
Deus teve que usar um processo que ele não tinha usado
especial,
com ninguém, talvez.
Especial. Né? Então, mas não vamos brincar, não. O que o senhor está falando aí é verdade. Foi verdade mesmo. Anda no caminho, faz a vontade de Deus. Não perca tempo, né? E senão você pode correr risco de não voltar mais.
Pois é. Aí você vem para cá, atola, né? Atola. Você ainda ficou com o chifre de fora, né?
Só a cabeça.
Só a cabeça. Só a cabeça.
Porque depois não tem nem aonde segurar. Não tem nem aonde pegar. Né? É muita coisa errada. Muita coisa errada. E quando você está fazendo as coisas erradas, você não percebe o que está fazendo. Não percebe o que está fazendo. E está afundando, né? Mas amém. Graças a Deus. Well, o que nós poderíamos levar dessa reunião para dizer assim, Deus falou conosco. Houve muitas coisas, mas com certeza às vezes há uma ou duas mais toca mais na gente.
Teve muita coisa importante, mas guardei aqui duas coisas. O senhor começou falando das promessas, né? que Deus já mostrou que a promessa para a igreja vai se cumprir, que Sião será gloriosa, que a justiça de Sião será restaurada. Mas essa justiça, ela é para essas promessas de Deus. A outra parte que eu entendi é que ela é para os mansos, né? Porque o rebelde, ele não ouve, o rebelde não escuta. E entende, hoje o que Deus me ajudou a entender muito, por causa desse versículo que você leu, foi aquele que Jesus falou, né? Jesus falou assim: é, não dê o que é santo aos cães.
Isso.
E nem jogue pérolas aos porcos. Quer dizer, o rebelde, ele não ouve, ele não escuta.
Não escuta.
E como fazer então, né? Como você falou, quando se nós somos rebeldes, ou se a pessoa é rebelde, não é deixar também. Não, não vou falar mais do evangelho. Primeiro você precisa de ter sabedoria para como amansar aquela pessoa, para como acalmar aquela pessoa, para que o evangelho depois encontre lugar.
É, presta atenção no que o Evo está falando aqui, que tem procedência.
Às vezes o rebelde, como você falou, é o pai, é a mãe, é o filho, é a gente mesmo. Então, às vezes o rebelde somos nós. O rebelde, muitas vezes, ele ouve. Ele senta e ele ouve. Mas ele está resistindo. Deus está falando, né? Ele está falando, por amor de Deus, não me calarei. Deus está falando. Mas o rebelde, muitas vezes ele ouve, mas ele não dá ouvido.
Isso.
Ele senta, faz de conta que está ouvindo, faz de conta que concorda. Amém, é isso mesmo. Mas depois, o rebelde não faz.
É isso mesmo.
Então, a gente mesmo tem que chegar a essa conclusão. Será que nós não estamos rebeldes? Se Deus está sempre falando, se Deus não se cala a nosso respeito, e isso, de repente a gente está numa situação difícil, é porque nós estamos sendo rebeldes também. Então, o que Deus falou comigo é isso: é orar para Deus tirar de nós esse espírito de rebeldia.
Igual aquela cachorrada lá, né? Se não for alguém lá para poder...
Né? O senhor sempre conta aquela história do cavalo, né? Eu lembrei que eu assisti um filme esses dias que tinha um cavalo que ninguém amansava. Eles trouxeram um cavalo de uma região, era um cavalo selvagem. E aí, dia após dia, via um, via outro e tentava amansar esse cavalo e ninguém conseguia, ninguém montava ele. Aí, um dia, uma criança, percebendo aquilo que o cavalo gostava de comer, ele foi aproximando o cavalo, né, e amansou. Então, assim, é só para mostrar que existe uma maneira de amansar. Depois que o cavalo foi amansado, ele se tornou um cavalo como os outros, fazia a mesma coisa que os outros faziam. E assim é o rebelde. O rebelde, depois que Deus amansa, o rebelde passa a ser manso, e o manso ouve o que Deus fala. Então, o segredo é esse, é tirar essa rebeldia. Porque essa rebeldia, outra coisa que eu lembrei aqui, é lá no começo. Né, Deus, é um espírito de desobediência, um espírito de rebeldia, entrou em nós. Então, todo mundo tem esse espírito. Se Deus não tirar esse espírito, a gente não ouve o que Deus quer falar.
E muita gente tem uma ideia errada, principalmente as denominações, que você pode fazer isso, assim, um passe mágica, tirar o espírito de rebeldia da pessoa, assim, não é assim. Então, primeiro, fica bem claro aí, de acordo com a Escritura, porque primeiro você tem que amansar. Porque a pessoa não vai dar ouvido enquanto ele está naquela situação. Nós temos muita experiência nesse sentido, muita experiência. Então vamos agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus pelo que Deus tem feito conosco. Porque eu acho que o mais importante de tudo que Deus tem feito conosco é de nos amansar, tornar a gente em condições de ouvir o Evangelho.
Apesar da nossa rebeldia,
hã?
Apesar da nossa rebeldia, Deus continua falando.
Exatamente. Que Ele está aí fazendo o quê? Né, nos tornando em condições de ouvir. Porque se não tiver condição de ouvir, nem não adianta. Mas bem, né? É interessante, o Evangelho é uma bênção, não é uma bênção? Mas é um milagre. É um milagre. Né? É um milagre mesmo. Mas vamos acreditar. Vamos acreditar no milagre, acreditar que Deus é capaz de fazer com que a nossa natureza, o amansar, é uma questão de ação na natureza da gente. E aí é onde só Deus mesmo pode fazer. Ele vai contar com a sua colaboração. Ele vai contar com a sua participação, com o seu amor. Sabe, né? Você uma pessoa realmente mansa é que vai conseguir amansar também alguém. Só uma pessoa que é capaz de se suportar, né? Amém. Uma coisa, Suzy? Hã? Hã? Amém. Tá tarde, né? Tá tarde. Vamos pegar um instrumento aí? Pode pegar? Nós vamos encerrando, pegando os instrumentos ali. Agradecer a Deus, né? Nós chegamos tarde. Deus nos perdoa por nós termos chegado tarde. Mas de tudo, nós tivemos muito o que aproveitar. Muito o que aproveitar. Né, Ju? Amém, Jesus. Eu queria que você orasse comigo, que você me ajudasse. E pedisse a Deus que nos ajudasse, né, que nos unisse numa só força, num só espírito. Que a igreja toda tivesse o mesmo pensamento. A igreja toda tivesse a mesma intenção, para que nós pudéssemos ser mais fortes, para que a glória de Deus possa brilhar. Nós estamos aqui para glorificá-lo, para mostrar para o mundo que funciona, para mostrar para o mundo como é que se faz para salvar aquele que precisa de salvação.
É verdade.
Por isso, Jesus, nós queremos acreditar, Pai, que o Espírito do Senhor está também sobre nós, nos ungindo. Ou seja, se nós entendemos bem, o Espírito do Senhor está sobre nós, sobre cada um de nós, nos capacitando. Por isso o Senhor não se cala a nosso respeito. Por isso o Senhor não se deixa falar a nosso respeito. Porque é a tua vontade de nos ter ao teu lado. É da tua vontade que não haja entre nós senão pessoas mansas, humildes, simples, que entenderam o propósito de Deus, que têm os seus olhos abertos e conseguem ver o quanto nós podemos ajudar, o quanto nós podemos fazer. Pelos nossos irmãos, pelos nossos inimigos acesos. Dá-nos sabedoria, Senhor. Como Salomão pediu, porque ele sentiu a dificuldade do povo. Senhor, o povo do Senhor é um povo sofrido, um povo que precisa de muita ajuda. Dá sabedoria para que nós possamos ajudar uns aos outros. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por esta manhã, por esta reunião. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Se meu povo se humilhar, orar e a mim buscar, no céu eu ouvirei e os seus pecados eu perdoarei. Resplandecerá sua luz, ó Jerusalém, minha glória manifestará nesta obra de minhas próprias mãos, e derramarei do meu espírito, quando de todo o coração a mim clamar, e neste dia sabereis que eu sou teu. Pecado eu te livrei para ser um povo santo, separado e consagrado para mim. O pecado eu te livrei para ser um povo santo, separado e consagrado para mim. E derramarei do meu espírito, quando de todo o coração a mim clamar, e nesse dia sabereis que eu sou teu, Senhor. Do pecado eu te livrei para ser um povo santo.